Bom dia, está no ar o programa Empreendedores, o momento aqui na Som Maior que a gente fala das empresas, dos negócios, das pessoas que estão à frente das empresas e também a gente tem aqui no programa Empreendedores um momento que a gente chama de consultoria. A gente traz especialistas aqui no programa Empreendedores para ajudar os nossos ouvintes, os empresários que nos ouvem, que gostam de ouvir histórias inspiradoras, mas também gostam de aprender com essas histórias e aprender também com especialistas. E hoje nós estamos trazendo o Marcelo dos Santos, business coach, partner da SB Coaching, especialista na área de vendas, para a gente falar um pouco sobre vendas. Acho que todo mundo quer vender mais esse ano. A gente está ainda num momento de crise. Muitas empresas fecharam, outras venderam bastante. O que faz isso? Qual é a diferença entre uma situação e outra? O que uma empresa fez de melhor que a outra? Será que está na técnica? Será que está na oportunidade, no mercado? Ou só com técnica a gente consegue fazer as empresas alavancarem suas vendas? É isso que a gente vai falar hoje com o Marcelo dos Santos. Bom dia, Marcelo. Seja bem-vindo.
Bom dia, Andressa. Bom dia, ouvintes do Empreendedores da Som Maior. É uma satisfação estar aqui no início do ano com vocês.
Marcelo, técnica é importante na venda ou é empatia, conhecimento do produto, o mercado é que dita se tu vais vender mais ou menos? O que que faz com que umas empresas vendam mais do que as outras?
Andressa, eu vou começar dizendo o seguinte, né? Que venda é mais que um evento, venda é uma ciência.
Uhum.
E eu reforço esse ponto de vista com o seguinte número. Um estudo recente da Confederação Nacional do Comércio mostrou que 3,7% das empresas detêm 73% do faturamento do mercado.
3,7%.
Detém 73% do faturamento do mercado. É como se fosse assim, se hoje em Criciúma tu tem 1.000 lojas, 37 lojas têm 73% do faturamento do mercado. É um fator impactante e a gente tem, por exemplo... Como que empresas que se instalaram recentemente em Criciúma, por exemplo, no Shopping Nações, estão batendo metas de vendas, enquanto outras que já estavam estabelecidas em Criciúma estão tendo queda de faturamento? Que fatores influem nesse momento positivo? E por outro lado, né, eu tenho acompanhado nas dezenas de trabalhos que nós temos feito na região, muitas empresas conseguindo crescer faturamento de maneira muito expressiva. Eu falo casa de dois dígitos, 30%, 40%, 50%, algumas até três dígitos, dobrando faturamento, mesmo num ano de 2016, que foi um ano de crise em muitos setores. Né?
O que que tem por trás desse desempenho?
O primeiro de tudo é o seguinte, né, Andressa? Eu acho que a gente tem que desconstruir o mito de que a venda é um evento.
Uhum.
Ok, eu estou com a minha empresa montada, eu tenho o meu portfólio de produtos e serviços, eu tenho a minha equipe de vendas e ok, aí as vendas acontecem. Venda é mais que um evento, Andressa. Uma venda é um processo. A partir do momento que eu entendo que é preciso realmente existir uma metodologia, um processo de vendas na minha empresa e que isso inicia aonde? Numa definição muito clara daquilo que hoje está se tornando praxe no mercado, que é o que se chama de proposta de valor ou o que eu adiciono de benefício na vida do meu cliente com meu produto ou serviço, aí é como se fosse assim, o jogo realmente é para valer. Eu diria para você que 80% das empresas, elas sofrem compra.
Certo. As pessoas vão procurar pelo produto delas e aí elas acabam vendendo.
Exatamente. Agora, 20% das empresas realmente têm uma clareza muito grande do seu negócio, sabem realmente o valor, o benefício que geram para os seus clientes e têm uma estrutura comercial preparada para aproveitar a máxima performance e potencial do seu mercado. São as empresas que estão crescendo. Então, eu costumo comparar o mercado com um rodízio de pizza, né, Andressa?
Uhum.
Então, tá lá o empresário, vamos botar aí, com mais 10 concorrentes no mercado e no ano de 2016 rodava duas pizzas por ano. Cada um comia duas fatias, com 10 fatias cada uma. O que aconteceu? É muito provável que em 2016 alguém resolveu comer mais fatias. O grande desafio que a gente percebe no mercado nesse período de transição econômica e principalmente, eu diria, de estrutura de mercado, é você confundir o aumento de competitividade do seu concorrente com crise. as suas vendas caíram, você acha que é a crise e, na verdade, o concorrente está pegando uma fatia do seu mercado.
O que, que tem que fazer nessa... Como é que consegue identificar se é a crise, se é o mercado que está... o cenário nacional macro que está afetando o meu negócio ou é o concorrente? É conversando com o cliente? O que, que se faz?
Eu acredito que a primeira coisa que o empresário tem que ter clareza, Andressa, é de analisar os números do seu segmento.
Uhum.
Qual que é o meu segmento? Por exemplo, meu segmento, vamos botar aí, o segmento indústria metal mecânica, eu trabalho com utensílios domésticos. Quais são os números do setor? O setor os números estão estabilizados? Os números estão crescendo, os números estão caindo, né? E aí sim, a partir daí, ele fazer um parâmetro com as médias mensais e anuais dele. Por exemplo, o varejo como um todo fala de uma queda no ano de 2016 na faixa de 10%, médio. Eu falo varejo restrito, né? Que é tirando de um lado a área imobiliária e de outro a área automotiva.
Uhum.
Quer dizer, se eu for colocar a parte da construção civil, caiu muito mais. O automotivo mais ainda. Mas se eu pegar assim, o varejo restrito, que é o varejo normal do dia a dia, ele caiu 10%. Se na minha loja, no meu estabelecimento, ou eu como fabricante para esse segmento, eu tive uma limitação, uma queda de 10% no ano, eu estou na média nacional. Agora, se eu cair mais do que isso, é como se fosse assim, eu estou achando que tem menos fatias de pizza no mercado, mas na verdade tem alguém comendo a minha fatia.
Uhum.
Tu tá entendendo? E aí, a partir daí, primeiro, eu entender qual a minha estratégia para o ano. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos ser prático, né? 2017. O empresário tem que ter muito claro qual que é o objetivo de faturamento dele, adequado à realidade do mercado. O segmento está estável, tem possibilidade de crescimento ou está caindo? Está estável, eu posso crescer, bacana, mas qual que é o meu objetivo? Ele tem que ter claro esse objetivo. E é óbvio, definir uma estratégia. Como que eu vou chegar nesse objetivo de faturamento? E aí o processo de liderança dele tem que começar a ser mudado. No seguinte sentido, ele precisa ter planos de ações muito claros para que não só, digamos, a área comercial comece a desempenhar bem, mas que outras áreas de uma maneira sistêmica, ou seja, consigam realmente trabalhar de forma conjunta. A gente tem observado empresas que tiveram queda de faturamento, conseguiram recuperar o faturamento, mas hoje continuam com problema de entrega.
Uhum.
Isso lá na frente vai representar a queda de faturamento de novo. Ou então, tiveram problema de faturamento, melhoraram a venda, estão conseguindo entregar, mas de uma forma em que o fluxo de caixa não foi bem projetado. Aí estão com realmente um problema de giro. Então é como se fosse assim, a partir do momento que eu tenho claro quais são os meus grandes objetivos para o ano de 2017 e que as minhas lideranças de cada área estão preparadas para responder a isso, aí eu diria o seguinte, a primeira área que realmente tem que estar afiada é a área comercial. Por quê? Voltamos ao tema inicial, Andressa. Tudo acontece somente depois que uma venda aconteceu.
Uhum.
Não adianta eu ter o meu financeiro muito bem organizado, a minha produção muito bem organizada, não adianta você, empresário que está nos ouvindo, digamos assim, ter a sua equipe muito bem motivada se as vendas não estão acontecendo. É ou não é verdade?
No começo, Marcelo, tu falaste que normalmente 80% das vendas, na verdade 80% dos empresários sofrem compra, não vende,
dos negócios,
dos negócios. Isso vai começar a deixar de ser tão comum? O consumidor, ele está, eu não vou dizer comprando menos no sentido de economicamente ir lá e fazer a compra, mas assim, ele espera que as empresas ofereçam mais para ele do que ele ir buscar?
Eu diria para ti o seguinte, Andressa. Nós saímos de um momento de competitividade e entramos num momento de alta performance. Existia concorrência no mercado? Já existia. Só que com a democratização das informações, ou seja, está cada vez mais fácil melhorar a performance do meu negócio, é muito provável que o empresário que esteja me ouvindo tenha percebido que alguns concorrentes têm crescido muito rápido.
Uhum.
Então, isso oferece muito mais vantagens para o cliente que está tendo muito acesso à informação, seja o cliente pessoa física ou jurídica, negócios ou, enfim, o cliente final. Então, o que a gente tem observado, né? É como se fosse assim, está se tornando uma prioridade cada vez maior nas empresas em realmente não só profissionalizar o seu negócio, sair do estado amador e entrar no estado profissionalizado, mas principalmente maximizar as áreas, começando pela área comercial. Então, é como se fosse assim, a empresa não tem mais como conviver nos dias atuais com uma área comercial que não esteja organizada. Porque as grandes empresas que atuavam só nos grandes mercados estão começando a entrar nos médios e pequenos mercados. Eles querem crescer participação. Então, por exemplo, na área de, vamos botar aí, na área de eletrônico, tecnologia, enfim, a prestação de serviço de internet, por exemplo. Antes as grandes operadoras só queriam saber de investir nos grandes centros. Agora já estão começando a entrar em regiões menores. Os pequenos e médios fornecedores que antes tinham, digamos assim, um mercado mais amistoso, estão começando a sofrer uma pressão muito grande dessas empresas. E aí é como se fosse assim, ó, ou eles se profissionalizam e aumentam a performance, ou vão perder muita participação no mercado. Então a tendência é da empresa forte ficar cada vez mais forte. E a empresa fraca, ou ela melhora, ou a situação vai ficar cada vez mais crítica.
Ela morre.
Exatamente.
Marcelo, clareza do negócio, né? Primeiro passo. Começamos o programa aqui falando de vendas, né? De como fazer com que esse ano seja um ano de boas vendas, né? Lição de casa, né? Tarefa de casa das empresas. Então, primeiro passo, clareza do negócio, qual é o valor que eu entrego para o meu cliente, né? Essa clareza. Depois, organização interna, não adianta vender e não entregar, não, né? As coisas têm que estar redondas, a parte financeira, a parte de produção, de entrega, de logística tem que estar redonda. E aí a gente entra na profissionalização do negócio e na venda, né? E fazer com que buscar esse consumidor. Daí, a partir daí, tá tudo redondinho, tá? Temos claro o valor do nosso negócio, tá tudo redondinho, vamos para a venda. Como é que a gente vai fazer para vender e não sofrer compra? O que que tem de técnica envolvida nesse processo?
Além de, primeiro, ter uma área comercial estruturada, André, seja uma empresa com 5 vendedores, com 10 vendedores, com 100 vendedores, eu tenho que ter a minha área comercial estruturada. É muito importante que o empresário que está nos ouvindo, inclusive o vendedor que está nos ouvindo, entender que a venda ela é mais que um evento, ela é um processo. Todas as melhores empresas, e eu falo isso porque nós somos parceiros da Brain 3, que é a maior empresa de coaching do mundo, que está em mais de 70 países, todas as grandes empresas, médias empresas, as melhores empresas têm um processo de vendas, uma metodologia de vendas.
É uma metodologia padrão? A venda acontece sempre desse jeito ou a empresa adota a sua metodologia de acordo com o seu mercado?
É uma metodologia que, digamos assim, ela tem uma estrutura universal, mas que precisa ser customizada à realidade de cada empresa. Quando eu falo uma metodologia, uma estrutura universal, seria o seguinte: a venda ela tem etapas. Normalmente a gente pensa assim, ô Andressa, eu preciso melhorar a minha área comercial, o que que eu vou fazer? Eu vou contratar uma meia dúzia de vendedor bom, vendedor que converse bem e que realmente consiga fechar a venda. Então, normalmente eu penso assim, ó, vender é falar bem, apresentar produto e fechar.
Nós vamos falar sobre essas técnicas e essas etapas, né, e desmistificar esse perfil de vendedor. No próximo bloco, a gente está conversando com o Marcelo dos Santos, que é Business Coach Partner da SB Coaching e é especialista na área de vendas. A gente vai para o intervalo, volta em seguida para continuar esse papo sobre vendas. Quem quer vender mais em 2017, não sai daí.